Amigos, muito bom dia. Que bênção estarmos juntos nesta manhã de sexta-feira, sol radiante, ao vivo, no Colégio Franciscano Cristo Rei, que vive e celebra sua história de 85 anos. Temática especial, oferecimento é de Clínica Datamed, Mercado Longo, HCR Clinic, Ecoverde, Supermercado Passa Lá, Dr. Jefferson Cunha, Loja Kibe, Bevel Veículos, Loja Ferlin, Valente Supermercado, Crédito Fácil, Incorporadora Nova Alternativa e também com os amigos da Santátil em Passo Fundo. Gente que acredita no que a gente faz e a gente capricha demais na sua companhia. Fim de semana de churrasco do Mercado Longo tem o seguinte: tem costela suína com pele, R$ 18,95 o quilo. Filé bovino com osso, R$ 32,95 o quilo. Sobrecoxa de frango lar congelada, R$ 9,95 o quilo. Bisteca suína seara 800 gramas, R$ 12,99. E Coca-Cola 2 litros, R$ 7,98. Fim de semana de churrasco no Mercado Longo. Mercado Longo, três lojas bem pertinho de você. Confiança, perseverança, fé, otimismo, união de forças que construiu até aqui uma caminhada de 85 anos, gente. Irmã Clarice Bisol, a Elis, Leonardo, Deise, irmã Francisca, esse time e muito mais é que vamos apresentar nesta manhã com muita honra o temática nesta manhã de sexta-feira, 24 de março de 2023, março que é o mês consagrado a São José. Produção, Taliane Radaeli, que daqui a pouco também participa com a gente nesse bate-papo nesta manhã. Irmã Clarice, paz e bem para você também, que honra estarmos aqui e obrigado pela acolhida nesta manhã.
Bom dia, Maculam, bom dia a todos os radio-ouvintes, quem está aqui também nesta sala. É muita, com muita alegria que nós também queremos compartilhar com a comunidade marauense um pouquinho mais do colégio, né? De modo especial nesses 85 anos. Então sejam muito bem-vindos a este momento.
Bom, certamente uma história de muita perseverança. O que podemos colocar nesta manhã como história?
Bom, nada mais justo do que nós começarmos com a história da congregação, né, das irmãs franciscanas, missionárias de Maria Auxiliadora, onde nós também em 2023 vamos comemorar 135 anos de existência, né, como congregação, e lembrar de Santa Maria Bernarda, né, quem nunca ouviu falar dela, né, nesse sentido, Maculã, quem em Marau existe um movimento muito bonito, né, em devoção a Santa Maria Bernarda, a sua intercessão, e também quem estudou conosco, né, você também já viveu essa experiência, né, de estar conosco aqui no colégio há algum tempo, mas todo mundo, todos que passam ou vão passar, vão certamente conhecer Santa Maria Bernarda. Lembrar, então, que o colégio então iniciou há 85 anos atrás, né, com um convite insistente do Frei Gentil, para que as irmãs pudessem acolher esse pedido da comunidade marauense, que três irmãs viessem para cá, né? Então, logo mais nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Mas o que eu quero salientar, além dos 85 anos do colégio Franciscano Cristo Rei, dos 135 anos de congregação, nós, esse ano, como irmãs e como colégio também, obviamente, estamos celebrando a abertura do centenário da morte de Santa Maria Bernarda. Então, em 1924, Santa Maria Bernarda, no dia 19 de maio, então, de 1924, faleceu, né? Então, é o dia que ela é o dia dela, né? 19 de maio. E ela não sabia, digamos assim, da existência ainda do colégio, né? Porque foi 38, né? Então não tinha como saber. Mas nós estamos festejando, então, as aberturas, né, as festividades do centenário de Santa Maria Bernarda, recordando esse testemunho de vida e inspiração para nós, né, enquanto consagrados, e também para todas as pessoas que têm devoção e pedem a intercessão dela a Deus, né? Então nós vamos ter atividades diversificadas, né? Vamos ter aqui no colégio atividades próprias com os alunos, né? Atividades próprias no mês de maio, que é o mês também dedicado a ela.
Bom, de que forma o colégio, ao longo dos anos, se identificou também com o carinho da comunidade onde esteve inserido?
Bom, dizer, né, que Colégio Franciscano Cristo Rei ele não existe sem a comunidade maranhense. Né? E a comunidade maranhense não existe também sem o colégio. É uma parceria, podemos assim dizer. Né? São 85 anos de altos e baixos, assim como toda a história, né? São ciclos, né, que vão acontecendo, mas é uma parceria muito próxima. E a gente sabe que o colégio colaborou muito, né, na construção de Marau, através da educação, e que nós comentávamos fora do ar, né, que o Marau tem 68 anos de existência e o colégio 85. Né? Então, essa relação de carinho ela é muito intensa, né? Muito próxima, e isso também tem muito a colaborar na questão também da educação. Né? O cultivo dos valores, o cultivo também do conhecimento, né, técnico, científico, a questão da qualificação, que nós também buscamos desde o início, né, podemos dizer, até agora e futuramente também estamos aí trabalhando para deixar esse legado para a comunidade de marauense e região.
Voltando, irmã Clarice, lá na história inicial Isso. das irmãs, nós temos uma sementinha lançada aqui no estado há muitos anos atrás, próximo de Erechim, é isso?
Isso. Nós, na verdade, a congregação cresceu no Brasil em Três Arroios, que é uma cidade pequenininha, interiorana, né, podemos assim dizer, a 20 quilômetros aproximadamente de distância de Erechim, rumo a Santa Catarina, né? Então, lá que houve uma grande concentração, né, podemos dizer assim, um polo do início da congregação. E é lá que o Frei, foi a Três Arroios, que o Frei Gentil se dirigiu para pedir essas três irmãs. Por isso que Três Arroios é importante para nós também na questão da construção do Colégio Franciscano Cristo Rei. E também Três Arroios foi escolhido porque é uma região de alemães, da cultura alemã, e as nossas irmãs, no início da congregação, todas europeias. Né? Então, não tem como ter essa identificação. Inclusive, iniciou em Óbidos, no Pará, depois vieram para o Rio de Janeiro, né, Quissamã, e de Quissamã se assentaram, podemos assim dizer, em Três Arroios, que é uma região bem parecida, né, da original. Desculpa.
E depois vieram para cá.
Isso, depois se expandiram para Marau, para Gaurama, que é a região de Erechim, Passo Fundo, né, que é uma região mais próxima, e outros estados também do território brasileiro.
Muito bem, começando nessa manhã com a irmã Clarice, diretora aqui do Colégio Franciscano Cristo Rei, uma história de 85 anos. Confiança, perseverança, fé e otimismo. Loja Ortobom, mês do consumidor. Loja Ortobom tem o seguinte: colchão casal Pro Saúde, Pro Força Espuma Latex de R$ 4.698 por apenas R$ 2.799. Colchão Molas Casal, 3 anos de garantia, por somente R$ 1.349. Baú Casal, de R$ 1.699, por apenas R$ 1.199. Colchão Solteiro, por apenas R$ 399. Mês do Consumidor, Loja Ortobom, Marau e Casca. Em Casca, estamos na antiga Estação Rodoviária. Em Marau, estamos na Avenida Barão do Rio Branco, 316, quase em frente à Nova Sinaleira. Ortobom, a marca de colchões mais desejada pelos brasileiros. Atenção, amigos de Nova Alvorada, dia 4 de abril, tem campanha de vacinação com a Rede Cia da Vacina, das 9 às 13h30, local Sindicato Rural de Nova Alvorada. 9h20, temática faz pausa comercial, já volta aqui do Colégio Franciscano Cristo Rei. Tua Rádio. De volta ao vivo aqui no Colégio Franciscano Cristo Rei, confiança, perseverança, fé, otimismo, união de forças que construiu até aqui uma caminhada de 85 anos. Parabéns, Colégio Franciscano Cristo Rei, pelos seus 85 anos. E o temática ao vivo nesta manhã para você. Fim de semana de churrasco do Mercado Longo tem o seguinte: tem linguiça toscana Sadia, 950 gramas, R$ 15,99. Costela suína com pele, R$ 18,95 quilo. Filé bovino com osso, R$ 32,95 quilo. Sobrecoxa de frangular congelada, R$ 9,95 quilo. Bisteca suína, Seara, 800 gramas, R$ 12,99. Temos também cerveja Boêmia por um malte latão, R$ 3,98. E pepino suave Remer, 300 gramas, R$ 9,95. Fim de semana de churrasco no Mercado Longo. Mercado Longo, três lojas bem pertinho de você. Taliane Radaeli, bom dia. Paz e bem para você também.
Bom dia, paz e bem. Hoje no lugar certo, né, para dizer paz e bem, Zé. Estamos já em novas companhias por aqui também, né? Recebemos a Elis Orsato, que é diretora pedagógica aqui do Colégio Franciscano Cristo Rei, e também a Roselane Zordan Costela, né? Acho que pronunciei correto o seu nome, que é, também está participando de uma formação pedagógica aqui no colégio, formação dos professores, também o plano curricular dos colégios franciscanos, né? A Roselane, que é professora de geografia e pós-doutora em formação de professores. Começo com a nossa diretora pedagógica, que está com o microfone na mão, pode ser? Bom dia, bem-vinda à nossa programação.
Bom dia, Maculã, bom dia, Taliane. Tá um prazer participar com vocês aqui desse programa, né, ao vivo, para falar um pouco do nosso colégio, né, nosso amado Colégio Cristo Rei, e de tudo que nós estamos pensando, planejando, realizando, né, reestruturando, avaliando e sempre em busca de melhorias.
Roselane, bom dia.
Bom dia, Maculã, Taliane, aos ouvintes. Então, nós estamos aqui no colégio fazendo uma releitura de todo um planejamento que nós levamos um tempo para fazer, com a construção coletiva, com todos os professores. Isso é uma inovação, onde a gente constrói um projeto com a participação de todos os professores. E nesse projeto existe vida, existe alma, existe objetos do conhecimento. E é isso que a gente está propondo nesse momento, né? Fazer, ouvir os professores e qualificar cada vez mais o processo.
Ah, que legal. E, meninas, fale um pouquinho sobre os temas também que vocês abordam durante esse período. Como que funciona essa formação dos professores?
Então, o nosso plano curricular, ele nasceu lá em 2018, né, com encontros, nós aqui do Colégio Cristo Rei, mais o Colégio São José de Erechim, né, surgiu com algumas ideias, a gente foi sentindo que a partir da base nós precisávamos também ter um documento nosso, com o nosso jeito franciscano de educar, com o nosso rosto, né, olhando o documento que é nacional, né, mas também trazendo para aquilo que é mais próximo da nossa realidade, né? Então, 2019, nós começamos as construções coletivas, como a Roselane já falou, né? Em muitos momentos, reunindo os professores em cada área do conhecimento, né? Olhando para o documento máximo, né? Macro, que é a base, e fazendo as nossas construções, né? De competências e habilidades, porque é assim que a gente acredita que nós vamos formar, de fato, um estudante, né? O nosso estudante que sai aqui do colégio, né? Os nossos finalistas, eles têm que carregar um jeito diferente de olhar para essa realidade, de olhar para as avaliações que eles vão enfrentar, né? Porque eles passaram por uma formação aonde a curiosidade, aonde a comunicação, aonde o raciocínio científico foi desenvolvido e trabalhado. Então, a partir do momento que o plano curricular foi construído, né? Claro, nós tivemos uma parada aí no meio do caminho em função da pandemia, né? Mas 2021, então, nós conseguimos concluir, conseguimos fazer, então, a impressão desse nosso documento. E o ano passado, 2022, foi o primeiro ano que os nossos professores se debruçaram, de fato, em cima do documento, né? Que foram construindo seus planejamentos de aula, olhando primeiramente para esse documento, né? Para ver se estavam adequados, aquilo que precisava ser mudado, remodelado. Então, agora, essa nossa jornada pedagógica que está acontecendo nessa semana é, como a Roselane falou, para nós voltarmos, avaliarmos, vermos o que já deu certo, aonde é possível ampliar, né? Aquilo que nós, como escola, precisamos intensificar, né? Intensificar o estudo com os nossos educadores, aprofundamentos que são necessários para que esse plano, de fato, e cada vez mais seja efetivo na organização das aulas, naquilo que o conhecimento que precisa ser trabalhado seja também dinamizado de uma outra maneira.
E a gente conversava também antes com a irmã Clarice, né? Vocês atendem desde os bebezinhos, 4 meses, que iniciam, se eu não me engano, né? Até o final mesmo da vida escolar lá no ensino médio. Como que é essa divisão também, trabalhar com tantos públicos, tantas idades diferentes?
Sabe, Thalita, quando você estava falando agora, a gente lembrou que essa semana a gente está trabalhando com letramento científico para bebês de meses.
Olha só, como, né? É que então, funciona isso?
Isso é uma coisa fantástica, assim. Então, dentro de todo esse projeto, acho que o mais importante dele é a gente comentar que existe uma construção harmônica desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio. Para vocês terem uma ideia, o letramento, que não seja científico, o letramento mesmo, desde os bebezinhos, a observação da expressão dos bebês, a observação se ele se expressa de forma diferente conforme o lugar onde ele está, a pessoa que ele olha, até o terceiro ano do ensino médio, produzindo textos argumentativos com propriedade, com sensibilidade, tudo isso dentro de uma lógica. Nós desenvolvemos aqui, desde os pequenininhos até os finalistas, desejando que os egressos saiam com esses raciocínios muito bem articulados, 4 grandes raciocínios. Um deles chama-se o raciocínio lógico-matemático, onde a gente trabalha a álgebra com os bebês. E onde,
sair bebês super dotados daqui.
Isso. O raciocínio lógico-matemático, onde a gente tem projetos para a escola em relação a isso também, e a gente já está fazendo esse raciocínio dentro desse processo. Nós temos o raciocínio espaço-temporal, que é onde lá os bebezinhos começam a perceber o passar do tempo e chega lá no terceiro ano do ensino médio, onde eles conseguem ressignificar o tempo histórico, ou seja, compreender que o tempo histórico e o espaço geográfico, eles são elementos, tanto na filosofia quanto na sociologia, que desenvolvem um raciocínio. Se o ser humano tivesse um melhor raciocínio espaço-temporal, ele teria um projeto de vida melhor, e é isso que a gente aposta. O outro raciocínio é o raciocínio comunicativo, que também nós temos lá desde o início, e esse raciocínio comunicativo faz com que nós desenvolvamos cada vez mais 3 elementos fundamentais: a escrita, a oralidade e a leitura. Nós estamos fazendo projetos de leitura desde os pequenininhos, onde eles não sabem ler as letras, mas eles leem as imagens, as intencionalidades. E o outro raciocínio é o raciocínio científico. Porque, se vocês perceberem, o Brasil tem muito pouca essência científica, porque as escolas, na maioria das vezes, trabalham a cientificidade diretamente com a pesquisa. E nós estamos trabalhando a cientificidade pelo desenvolvimento da curiosidade. Então, desde pequenininho, a gente avalia as perguntinhas que eles fazem, e essas perguntas viram um grande achado, um grande elemento científico. Eu sempre digo que, se a gente perguntar para as pessoas quem descobriu o avião, as pessoas dizem com muita clareza, mas se a gente perguntar quem descobriu o guardanapo de boca, eles não se lembram. Só que o guardanapo de boca a gente usa várias vezes ao dia, e o avião usa uma vez ou outra vez no ano, e às vezes nunca usa. Então, nós precisamos pensar em construir cientistas dentro desta escola, e não somente olhar para os cientistas já prontos. Esses já foram. Aqui o nosso papel é construir o cientista com as coisas pequenas. Então, dentro desse fato, só para a gente encerrar
Sim,
esse ponto,
pode continuar.
Nós temos algo que é importante. Nós prezamos pela qualidade acadêmica. Qualidade acadêmica, ou seja, os objetos do conhecimento são muito caros para nós. Nós prezamos por isso. Mas nós prezamos também pela sensibilidade do olhar, que é olhar esses objetos do conhecimento pensando no outro também, e não só pensando em si. E aí, então, com isso, nós pretendemos desenvolver esses grandes raciocínios de uma forma articulada e competente, com autonomia e protagonismo dos nossos alunos.
Ah, legal. E a gente percebe em várias áreas já do conhecimento, né? Principalmente nas escolas, claro, mas que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com os talentos individuais de cada aluno, né? Acredito que vocês também tenham essa visão. E se puderem falar um pouquinho sobre o novo ensino médio também, podemos?
O novo ensino médio é um grande desafio, né? Porque ele trouxe para a escola essa possibilidade de pensar um currículo diferenciado, né? Onde o aluno ele é um pouco mais o protagonista dessas escolhas, onde ele pode já ir pensando aquilo que mais lhe define, né? Por isso também uma grande importância para o novo ensino médio é o projeto de vida, né? Que nós aqui no colégio já trabalhamos essa formação do projeto de vida no nono ano, porque aí ele começa a se conhecer ou a se auto-reconhecer para ir em busca daquilo que mais lhe agrada, né? Ou aquilo que ele imagina, aquilo que ele pensa, que é o que vai ser também as suas escolhas, que vão ser as suas escolhas lá no ensino médio, né? O novo médio trouxe um grande desafio para a escola, porque nós tínhamos aquela estrutura mais convencional, né? E nos deparamos com a necessidade de pensar um ensino médio dividido, né, naquilo que é a formação geral básica, que é o que era, né, a parte que se manteve, mas também olhar para itinerários formativos, para disciplinas, enfim, cursos que os próprios alunos possam fazer as suas escolhas, né? Imaginamos, e com o auxílio da Roselane também, que nós organizamos uma proposta de novo ensino médio que contemplou, né, que contemplou toda essa parte do conhecimento, mas que também trouxe para o aluno novas perspectivas de enxergar aquele conhecimento, né? Então, são os itinerários formativos. E nesse ano também, né, a gente está com a novidade aí das nossas disciplinas eletivas, né, onde o aluno pôde escolher aonde ele vai ficar ou o curso que ele vai fazer com a sua livre escolha, né? E também olhando e fazendo um contraponto, porque a disciplina que a gente tem, por exemplo, do empreendedorismo, né? O professor que está propondo, ele também traz o aluno para buscar entender todas essas etapas de ser esse ser empreendedor, as facilidades, as dificuldades, né? Então, o aluno tem o que é necessário de conhecimento, ele tem um caminho que ele vai escolhendo e ele também enxerga esse conhecimento dentro de uma nova perspectiva, né? Então, o novo ensino médio é um grande desafio. Pensamos que estamos propondo para os nossos estudantes uma excelente proposta de novo ensino médio.
Meninas, algo a mais que vocês gostariam de destacar sobre a formação, sobre todo esse assunto?
Eu só gostaria de voltar, se você me permite, Thalene, na questão dos talentos que você falou. Que
pode,
eu acho que
pode falar.
Eu não gostaria de deixar essa deixa, assim, porque eu acho que é importante. Eu sempre penso que uma escola, ela não é responsável por formar grandes poetas, nem grandes jogadores de futebol, né? Mas ela é responsável por não abafar quem tem este potencial. Uhum. Né? Uhum. Então, por isso que uma escola de educação básica, isso está dentro do nosso projeto, ela precisa permitir que aquele que quer ser um grande poeta tenha passado por aqui e tenha tido oportunidade de desenvolver isto, de desenvolver este poeta que está dentro dele. Então, esses talentos, eles estão desenvolvidos desta forma, oportunizando que os nossos estudantes, eles possam, com autonomia, compreender isso, que isso é para a vida dele, como egresso ele vai ser, e ele teve a oportunidade de desenvolver e não foi abafado, né? E só para finalizar, então, essa formação ela é muito significativa. Para vocês terem uma ideia, a gente faz uma avaliação do que os professores trazem, das práticas de sala de aula, porque não adianta só deixar no documento na gaveta. E a partir dessa avaliação, a gente trabalha os detalhes, ou seja, como é que a gente pode arrumar a casa cada vez mais a partir dos detalhes que possam estar que possam apresentar fragilidades. Então, antes que eles apresentem, a gente tenta reorganizar. É uma bela formação. Longa, né? Mas é uma bela formação.
É de quanto tempo a formação?
Nós estamos aqui, eu cheguei aqui em Marau desde terça-feira e vou até sábado, trabalhando com pequenos grupos e articulando elementos muito próximos à sala de aula, né, para não distanciar teoria e prática, porque a prática há de ser reflexiva, mas depende da teoria e a teoria da prática.
Legal, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Obrigada também, Elis, que é a diretora pedagógica aqui do colégio. Temos mais informações comerciais, daqui a pouquinho a gente volta também, continua falando dos 85 anos do Colégio Cristo Rei.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Bem, gente, 15 para as 10 da manhã, temática ao vivo, confiança, perseverança, fé, otimismo, união de forças que construiu até aqui uma caminhada de 85 anos do Colégio Franciscano Cristo Rei. Fim de semana, churrasco do Mercado Longo tem o seguinte: tem costela suína com pele, R$ 18,95 kg. Tem filé bovino com osso, R$ 32,95 kg. Sobrecoxa de frango lar congelada, R$ 9,95 kg. Bisteca suína seara, 800 gramas, R$ 12,99. Coca-Cola, 2 litros, R$ 7,98. Temos também cerveja Boêmia Puro Malte Latão, R$ 3,98. E também pepino suave Remer, 300 gramas, R$ 9,95. Fim de semana de churrasco do Mercado Longo. Mercado Longo, três lojas bem pertinho de você. Loja Ortobom, mês do consumidor, loja Ortobom. Colchão Casal Pro Saúde Pro Força, espuma latex de R$ 4.698 por apenas R$ 2.799. Colchão Molas Casal, 3 anos de garantia por somente R$ 1.349. Baú casal de R$ 1.699 por apenas R$ 1.199. Colchão solteiro por apenas R$ 399. Mês do consumidor, loja Ortobom, Marau e Casca. Em Marau estamos na Avenida Barão do Rio Branco, 316, quase em frente à nova sinaleira em Casca. Estamos na antiga estação rodoviária Ortobom. Atenção, amigos de Nova Alvorada, dia 4 de abril, tem campanha de vacinação com a Rede Cia da Vacina, das 9 da manhã à 1:30 da tarde. Local, Sindicato Rural de Nova Alvorada. Uma coisa que eu gosto muito de falar aqui do Colégio Franciscano Cristo Rei é sobre a pastoral escolar. Assunto que eu converso agora com muito prazer, com muita honra, com a irmã Francisca, que também trabalha com a música, que é um dom muito especial, né? Aliás, São Francisco, as irmãs também sempre voltadas com a musicalidade, que é algo muito especial. Aliás, eu até comento com frequência, né? O que seria do mundo sem a música? A gente começa ouvindo os pássaros do dia a dia, né? A gente acorda pela manhã. Aliás, hoje, depois de muito tempo, impressionante, depois de muito tempo, no meu apartamento, ali no bairro Guadalupe, ouvindo pela manhã, 6 da manhã, as saracuras cantando. Que saudade disso. É musicalidade.
Isso mesmo.
Irmã Francisca, paz e bem para você também.
Paz e bem. Você pode ser franciscano também, né?
Eu com muito orgulho,
né? A gente brincava. Sou,
faço parte disso. Aliás, eu recebi aqui o caderno dos 85 anos, né? Até a gente brincava com a Taliane. Taliane, que camisa bonita tem o colégio, né? Quem sabe, né? A gente leve uma daqui, da irmã Clarice. Olha, eu tenho cadernos para vocês. Aí eu disse, bom, então me dá uma dedicatória, porque em 75, 76, tive a honra de ser aluno aqui do Colégio Franciscano Cristo Rei. Aí recebi, né?
Maravilha.
Uma dedicatória, né, Taliane? Você é testemunha aqui, vou levar para casa com muito carinho o caderno dos 85 anos. Irmã, pastoral escolar, como é que funciona aqui isso, hein?
Bom dia, Maclã, bom dia, Taliane.
Taliane Radaeli, nossa revelação da Rádio Alvorada.
Olha aí, que maravilha. Então, também bom dia a todos os ouvintes, né, da rádio. A pastoral aqui na escola funciona assim. Nós temos, na verdade, a pastoral é um serviço, né, que abrange um todo na escola, né? Não é só momentos, não é só atividades isoladas, mas é algo que perpassa todo o fazer da escola, né? Então, está aí também dentro do currículo escolar, né, do aluno. E nós temos, além disso, todo um momento específico junto com os jovens, que a gente chama a Pastoral da Juventude Franciscana, né, escolar, que tem também, imprime também a nossa identidade enquanto irmãs franciscanas missionárias de Maria Auxiliadora. E aí nós fazemos, sim, encontros específicos com jovens, né, educandos aqui da escola. Esses encontros acontecem nas quintas-feiras, né, da pastoral dos jovens. E temos aí também o professor Gilmar Muniz, que desde o ano passado está nos acompanhando nesse fazer dos encontros junto aos jovens, né, nossos estudantes. E aí, nesses encontros, a gente faz momentos de lazer, né, de brincadeiras, de jogos, faz o momento da oração também, né, o evangelho do dia, faz uma pequena reflexão sempre introdutória ali do evangelho, porque não existe fazer educativo que não sendo de uma instituição católica, segundo o Papa Francisco, né, que não esteja permeado dessa identidade que é o evangelho, né? E a presença do evangelho deve estar, né? A oração deve estar presente nos encontros, porque nós temos três pilares ali, três momentos. Então, lazer, né, a brincadeira, o lúdico, a música, a oração, o evangelho do dia e a missão. Porque o jovem também deseja, né, ser dentro desse fazer. E aí, esses encontros com as crianças, com os adolescentes e jovens, eles acontecem dessa forma. Mas tem também a IAM, né, que é a infância missionária, a infância adolescência missionária, que os encontros acontecem também na quinta-feira após as aulas, né, a partir das 5h30, e nas sextas-feiras com os menores, o primeiro e segundo ano, que aí temos também a professora Fernanda que nos auxilia.
Falamos muito nesta manhã sobre talentos. E o mais importante, além do talento, é você dar oportunidades para que esses talentos se revelem no dia a dia na comunidade onde estamos inseridos. E aqui na pastoral da escolar, eu vejo aqui uma oportunidade para que também novas lideranças surjam no meio da comunidade, para você assumir uma catequese, um cargo de ministro da Eucaristia, assim por diante, não é?
Isso mesmo. E nesses encontros dos jovens, a gente proporciona isso, né? A gente trabalha muito essa questão de empoderar esses jovens para essas lideranças. Então, vai se começando desde os pequenininhos. Lá na educação infantil, a gente tem o ensino religioso muito através da música, né? De imagens. E aí, dentro da pastoral dos encontros mais específicos, a gente trabalha a questão da música, muito isso, e também teatros, né? Que aí eles conseguem trazer a espiritualidade para a prática, né? Através das representações ali. E isso vai fazendo com que eles interiorizem isso, né, esses ensinamentos. E aí, para passar para a ação, fica mais fácil, né?
Irmã Francisca, e a música na sua vida, desde pequena?
Desde pequena. A minha família é muito musical, né? Eu sou natural do Piauí, moro aqui já na região sul, entre as idas e vindas, há mais de 20 anos, né? E a gente tenta imprimir essa marca, né, da música em tudo que a gente faz, por onde a gente passa, está sendo impregnado de alguns sons, né, algumas harmonias aí que nos ajuda. Porque ela tem um poder libertador, né, a música. Então, tanto nos ajuda a louvar, como também nos ajuda a libertar dos nossos males, né? Diz que quem canta reza duas vezes, né?
Reza duas vezes.
Então a gente vai por aí também.
Irmã Francisca, gratidão aqui pela sua presença, boa sorte.
Obrigado, Deus abençoe a vocês. E esse ano a gente está completando aí, acho que logo mais a gente vai anunciar, né, mais oficialmente, os 100 anos da morte da Santa Maria Bernarda. E aí a gente já está trabalhando muito isso internamente com as crianças, os adolescentes. E vocês vão ver por aí frases da Santa Maria Bernarda, né? Impregnada em alguns espaços da escola.
Acredito que hoje é a primeira entrevista sua no rádio ou não?
Como entrevista é a primeira, a gente fica um pouco apreensiva, né? Mas
a senhora percebeu, né, de que é tranquilo, né?
É tranquilo.
É a mesma coisa de pegar um violão e
cantar. Que é um pouquinho mais exigente, mas tudo bem.
Tá bom, obrigado, irmã.
Com carinho a gente participa. Um abraço a todos.
Valeu, irmã Francisca. Fábio, conversa com a Taliane agora.
Vamos lá, vamos conversar com a pessoa responsável pelo ensino médio aqui do Colégio Cristo Rei, Fábio Candaten.
Candaten.
Coordenador do ensino médio. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Taliane, bom dia a todos os ouvintes.
Fábio, podemos falar um pouquinho sobre as divisões que temos aqui no colégio, cada processo, né? Ensino fundamental.
Educação infantil,
anos finais e aí ensino médio. Como que é feita essa divisão também? Como que vocês trabalham dessa forma?
A divisão das coordenações pedagógicas dentro da estrutura do colégio abrange 4 coordenações. A educação infantil, que hoje é liderada pela professora Dionara. Os ensino fundamental anos iniciais, que tem como coordenação a professora Andréia, o ensino fundamental anos finais, que está nas mãos do professor Wagner, e a coordenação do ensino médio, que eu comando também.
E você é responsável por um processo final do ensino mesmo na escola, o momento também que a pessoa se preocupa com a fase adulta, início ali das escolhas, com o que vai trabalhar, escolha das profissões, como que é isso tudo no dia a dia?
É muito bonito. O ensino médio, ele é o final de um processo e o começo de um outro. Então, quando os alunos chegam no ensino médio, a gente consegue perceber tudo aquilo que foi construído pelo colégio até então, já que o ensino médio é a porta de saída do colégio, e também a gente consegue imaginar como seria a vida futura dos alunos. Então, é um momento muito especial, é um momento muito bonito, no sentido que a gente vê não só a construção da escola, mas também consegue imaginar como essa construção que a escola fez na vida desse aluno vai se projetar tanto na vida pessoal quanto na vida profissional dele depois.
Pode continuar.
É uma fase de muitos desafios, né? Porque a gente pega uma idade aí que eles já são grandes, mas não são grandes, né? Querem ser tratados como adultos, mas ainda precisam da opinião do pai e da mãe. Né, já sabem quase tudo, mas ainda depende muito da força, né, e da coordenação dos professores, da estrutura da escola. Então é uma fase complexa, mas é uma fase bonita também.
E como que a escola também contribui e ajuda a preparar esse jovem para o que vem pela frente? Assim, como que é trabalhado aqui a questão de que muitos vão escolher uma profissão, ainda muitos jovens que vão seguir isso, talvez pelo resto da vida, que vão entrar em uma fase de universidade ou não, ou vão ir só para o mercado de trabalho como uma opção?
O colégio tem uma preocupação que acontece lá de trás, ela começa lá atrás. A partir da reforma do novo ensino médio e com a entrada de uma disciplina nova, né, que é o projeto de vida, existem novas possibilidades de se preparar o aluno para a sua vida profissional, né, ajudar para que ele consiga construir realmente o seu projeto de vida. No caso do colégio, a gente acabou antecipando um pouco essa reflexão. No nono ano do ensino fundamental, anos finais, já existe o projeto de vida, que começa a fazer as primeiras reflexões para a preparação da vida futura, e depois isso é aprimorado no ensino médio, né? Então, nas 3 séries do ensino médio, nós temos uma carga horária específica para essa disciplina, que começa pelo autoconhecimento, pela própria história, pela construção da sua própria personalidade, depois na segunda série avança para como eu, que agora me conheço, né, sou um cidadão e me relaciono com a sociedade, com o mundo exterior, e a terceira série, já na segunda, mas especialmente na terceira série, é que entra mesmo essa discussão da orientação vocacional, do teste vocacional, do encaminhamento para carreiras, o conhecimento de como é que funcionam as profissões. Nós trazemos pessoas da comunidade, profissionais, para conversar com os alunos e já para ter essa experiência, pelo menos em teoria, de como é que é a rotina profissional, como é que são as carreiras, como é que funciona o salário e toda essa preocupação. A preocupação do colégio é a formação humana, faz parte do carisma, e também a formação acadêmica. Juntando essas duas, a gente acredita muito que consegue contribuir muito na vida dos alunos, especialmente na preparação para a sua vida pessoal e profissional.
Muito bem, gente. 10 horas e 8 minutos, temática especial hoje ao vivo aqui do Colégio Franciscano Cristo Rei, 85 anos de uma caminhada maravilhosa. Oferecimento de Clínica Datamed, Mercado Longo, HCR Clinic, Eco Verde, Supermercado Passa Lá, Dr. Jefferson Cunha, Loja Kibe, Bevel Veículos, Loja Ferlin, Valente Supermercado, Crédit Fácil, Incorporadora, Nova Alternativa e também com a Santátil em Passo Fundo, gente que acredita demais no que a gente faz. Taliane, segue conversando com o professor Fábio.
Seguimos, né? Estávamos falando antes do Notícias da Hora sobre o ensino médio e vamos aprofundar um pouquinho mais, então, falando sobre o novo ensino médio. Você me falava também fora do ar, né, sobre uma disciplina de empreendedorismo, como que está funcionando tudo por aqui.
O novo ensino médio gerou uma série de novidades para as escolas, né? Hoje o nosso curso ele é dividido em três partes. Uma que nós chamamos de formação geral básica, que contempla aquelas disciplinas tradicionais, né? Física, química, biologia, matemática, sociologia, história, geografia e assim segue. Depois nós temos uma parte diversificada, que é composta por itinerários formativos ou trilhas formativas. E aí cada escola tem opções, né, certas liberdades para poder criar dentro dessa parte flexível do curso. Nós optamos por itinerários um pouco mais longos para gerar profundidade e envolvimento dos alunos. E também a terceira parte, ela é uma novidade, eu acho, que para todas as escolas, que é a possibilidade de se ofertar disciplinas eletivas. No nosso caso, como o novo ensino médio funciona, por enquanto, na primeira e na segunda série, no ano que vem avança para a terceira, né, porque a implantação é gradual, nós estamos oferecendo duas disciplinas eletivas por semestre. Essa é a nossa intenção. Nesse primeiro semestre, nós estamos oferecendo uma disciplina de matemática básica, já pensando em, logo aí adiante, oferecer uma matemática avançada ou uma matemática financeira. E também estamos oferecendo a disciplina de empreendedorismo e inovação. Nessa disciplina, especificamente, os alunos vão fazer uma brincadeira séria, que é a simulação de um envolvimento com uma empresa. Desde criar uma sociedade, entrar com cotas nessa sociedade, pensar um produto que possa ter circulação no mercado. É claro que nós vamos ficar na comunidade escolar, no entorno, nos arredores da escola, né? E depois a gente conseguir medir o resultado. A ideia é fazer com que o aluno experimente, né, ou passe pela experiência do empreendedorismo, né? Nós optamos pela questão do negócio, né? O empreendedorismo no negócio. Uhum. Então, é uma brincadeira séria de se vivenciar a experiência na prática de uma empresa. Essas disciplinas eletivas, elas têm uma novidade especial, que elas são de livre escolha dos alunos. Então, nessa disciplina, por exemplo, nós temos alunos da primeira e da segunda série cursando ao mesmo tempo.
Legal. E a própria escola teve que se reestruturar, acredito, para fazer todo esse trabalho, os próprios professores se reinventarem, como que foi esse processo também?
Esse processo do novo ensino médio, ele mexeu na estrutura de todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas. As escolas privadas têm algumas liberdades a mais em função de serem um sistema autônomo. Sim. Né? O natural para muitas escolas foi adotar materiais prontos ou comprar propostas prontas vindas das editoras, já que as editoras de livros também passaram por essa adaptação. O Cristo optou por não perder a oportunidade de criar um curso autoral. Então, respeitando a legislação e todos os parâmetros que precisam ser seguidos, é claro, nós optamos por chamar os nossos professores, os nossos alunos, a comunidade escolar para uma conversa, para uma discussão bastante ampla, e nós criamos os itinerários que nós consideramos adaptados ou à realidade da escola, ou à realidade dos alunos, ou pensando no futuro profissional deles também. Então, os nossos itinerários, por exemplo, são criações nossas, as nossas disciplinas eletivas também são criações nossas, É claro que muitas escolas vão acabar conversando porque os temas atuais são atuais para todos, mas nós optamos pela criação de itinerários e eletivas bastante autorais. Então nós vamos conseguir oferecer para os nossos alunos e para a comunidade de Marau uma experiência educativa bastante personalizada nesse sentido.
Legal. Fábio, algo a mais que você gostaria de destacar sobre o ensino, novo ensino médio ou no seu trabalho em geral aqui?
A coordenação ela é desafiadora em todos os níveis, né? O ensino médio tem os seus desafios, assim como os anos finais, os anos iniciais, a educação infantil, todas as coordenações têm seus desafios e eu acredito, claro que sou suspeito a falar, mas eu acredito que o colégio tem oferecido para a comunidade marauense um ensino de muita qualidade, de muita consistência e com certeza a gente vai ter um futuro bem promissor. Não só para o colégio, quanto para esses cidadãos que a gente está entregando para a sociedade. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Seguimos, temos mais convidados, né, Zé?
Obrigado, Aliane. Converso agora com o professor Leonardo, que tem em si uma grande responsabilidade, que é, na verdade, a gestão aqui do Colégio Franciscano Cristo Rei. Porque aqui há uma caminhada, e nessa caminhada há muitas mãos unidas para que essa caminhada ela prossiga, forte e firme como sempre. Professor, bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, Maculan, bom dia aos ouvintes. Com certeza, é um desafio diário, né? Há pouco nós falávamos em comemoração aos 85 anos e a história do colégio e a gente começa a se deparar, né? Por quantas mãos o colégio passou, por quantos alunos por aqui passaram, né? Então, lá do início, aonde eram atendidos 80 alunos e hoje nós estarmos com mais de aproximadamente 650 alunos nessa caminhada bonita.
Na pauta aqui da nossa amiga Deise Pagotto, que hoje tem o papel de assessoria de imprensa aqui do Colégio Franciscano Cristo Rei, aliás, em boas mãos, com certeza, ela coloca aqui, no finalzinho aqui, por que estudar no Colégio Franciscano Cristo Rei? E aí, professor, qual seria a resposta, hein?
Por vários motivos, né, Maculan? Nós muito ouvimos hoje de manhã ali muitas mudanças, muitas novidades, mas eu acredito que pelo nosso carisma, né, pelo nosso olhar diferenciado com as nossas crianças, a preocupação pedagógica que nós temos desde a formação da educação infantil, sim, até o ensino médio, o novo ensino médio, agora que também ouvíamos o professor Fábio comentando sobre essas mudanças. E aquilo que nós hoje entregamos à nossa comunidade, os nossos diferenciais, a nossa estrutura, os nossos professores, a formação continuada que nós temos aí com um olhar e essa preocupação de formação desse indivíduo que passa conosco, né? A gente costuma dizer que os nossos diferenciais, eles não estão apenas na formação única e exclusiva do nosso professor. Todos no ambiente educativo são educadores. Seja ele o porteiro, o recepcionista lá no portão, através do ato e da atitude que ele tem ao receber aquela criança, ou o jovem, o adolescente, até a moça que é responsável pelo café, pela limpeza. Então, todos fazem a diferença no processo educativo.
Professor Leonardo, é o seguinte, você como gestora, embora seja um colégio franciscano Cristo Rei, com uma filosofia diferenciada dos demais educandários, mas não passa também de uma empresa aqui, né? Olhar como empresa o colégio.
Sim, a gente vem passando já há um ano aí por uma reestruturação. Nós estamos aí com um novo modelo de gestão, vindo por orientação da mantenedora, onde nós somos hoje três direções. Então, tem a irmã Clarice como nossa diretora geral, a Elis como nossa diretora pedagógica e eu como diretor administrativo. Essa remodelação de gestão é justamente dar um olhar diferenciado para cada segmento, né? Então a parte de gestão, mas também a parte pedagógica, e buscar de forma conjunta um equilíbrio entre gestão e pedagógico, porque eles precisam andar juntos, né? Eles precisam estar alinhados. E claro, dentro da minha área, o olhar com relação as mudanças, os investimentos, infraestruturas, né, que é mais a parte administrativa, digamos assim, que foram muitos investimentos feitos no ano de 2022 com relação a melhorias de espaços, e quando a gente fala em melhoria de espaços é sempre buscando o melhor atendimento ao nosso cliente, que são os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, buscando isso para melhor atendê-los, né?
É verdade. Professor, muito obrigado. Sua mensagem para a gente aí.
Eu que agradeço. Fica, né, o convite à comunidade que não nos conhece, que venha conhecer a nossa estrutura, conversar com as nossas coordenações. Né? Nós mencionávamos antes a nossa preocupação em uma coordenação exclusiva para cada nível, especializada na sua própria etapa, né? Então, quem não nos conhece, fica o convite para que venha, converse com as coordenações, veja a partir das coordenações quais são os nossos diferenciais em cada nível e que conheça essa nossa bela estrutura disponível para a sociedade.
Boa sorte, professora. Depois da pausa comercial, tem Saúde e Bem-Estar, nossa conversa com a irmã Tânia Volpato, ela que é enfermeira. Já voltamos, é rapidinho. Muito bem, gente. Agora são 10 horas e 26 minutos. Temática ao vivo, especial aqui do Colégio Franciscano Cristo Rei. Confiança, perseverança, fé, otimismo. Uma união de forças que construiu até aqui uma caminhada de 85 anos e que tenha vida longa, que venha mais 85 anos. A vinhetinha chegou, é hora de Saúde e Bem-Estar nessa manhã de sexta-feira. E agora com a gente, a irmã Tânia Volpato, enfermeira. Antes, colocando de que no dia 19 de maio de 2023, logo mais então, aqui estaremos comemorando 100 anos da morte de Santa Maria Bernarda. Fiquei sabendo agora que ela é padroeira das gestantes. Que bênção também para as irmãs franciscanas aqui do Colégio Franciscano Cristo Rei. Não sei porquê, mas ao longo da minha história, da minha vida, ainda hoje, quando ouço a palavra irmã, me remete com profundidade e carinho à função de enfermeira. Por que será? Irmã Tânia, que bom conhecê-la pessoalmente, ouvi-la aqui nesse momento. Bom dia, paz e bem para você também.
Bom dia, Maculã. Bom dia, Taliane. Paz e bem. Paz e bem a todos os ouvintes também. E eu sou irmã Tânia Maria Volpato, faz já 40 anos que sou irmã. Entrei nesta congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora. Já andei por este mundo afora como missionária, no Amazonas, Minas Gerais, em vários outros lugares. E a minha profissão, então, é enfermeira. Trabalhei muito tempo nos hospitais. E desde 2008 eu estou trabalhando com as irmãs idosas, né? Trabalhei em Passo Fundo com as irmãs idosas e depois eu fui trabalhar no lar de Velhinhos, Irmã Maria de Minas Gerais, também em Cruz Alta, no lar de idosos Santo Antônio, Asilo Santo Antônio, e hoje eu retornei a Amaral, né, trabalhar com as irmãs idosas também. Eu amo fazer isso, porque trabalhar na enfermagem, a gente tem que amar aquilo que se faz. Senão, a gente fica insatisfeito.
Além do dom.
E isso, temos que ter um dom especial. Também para trabalhar com as pessoas, no cuidado com as pessoas. Né?
Irmã, então, por que quando se fala irmã, se vem à mente a palavra enfermagem? Essa ligação forte... É de quando isso, hein?
Creio que é porque a irmã está ali para o cuidado, sim, para estar atenta às pessoas, para atender as pessoas, né? Mesmo dentro do colégio, né? Pode atender as pessoas, e acho que esse atendimento, esse cuidado, remete também. Porque saúde é uma integração, né?
Sim.
Quando se fala em saúde, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é um completo bem-estar físico, espiritual, social, mental. Né? E quando não existe isto, né, há um desequilíbrio. né? Um desequilíbrio, e ali acontece a doença.
Né? Agora, essa forte ligação de enfermagem com irmãs é porque, no passado, as irmãs tinham muitos hospitais, não é mesmo?
Com certeza. Nós tínhamos, aqui no Brasil mesmo, tínhamos vários hospitais, a gente trabalhava, atuava, porque tinha também mais gente. Depois a gente foi fechando as casas, porque diminuiu a entrada das irmãs, e as irmãs foram ficando mais idosas, né? Nós tínhamos hospitais em Paverama, perto de Porto Alegre, também Severiano de Almeida. Eu trabalhei 7 anos lá como coordenadora do hospital, né, na enfermagem. Então, assim, já passei, depois em Gaurama, né, e o Sertão, nós tínhamos hospital, estação, vários outros lugares que a gente trabalhava, né. E hoje em dia nós estamos, temos só 2 hospitais aqui no Brasil, né. São Paulo, Xanxerê, e Gaurama, Hospital Santa Isabel.
Bom, a senhora fez enfermagem por vocação ou porque, de repente, a própria instituição... Bom, irmã, vamos fazer enfermagem?
Sim. Eu, desde que, antes de entrar, eu já tinha o curso de atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem, já trabalhava nesta área.
Já nasceu, né, com a vocação.
É, isto. E daí, durante a formação, eu já trabalhava na saúde pública, um pouco na saúde pública, nos postos de saúde, a gente atuava um pouco, né? E depois na missão, só depois, mais tarde, que eu fiz a faculdade. E daí fui trabalhar no hospital mesmo, né? Mas eu trabalhei em Ijuí, no hospital, trabalhei em Passo Fundo, no São Vicente, e antes de ser irmã.
No seu caderno vejo algumas dicas de saúde. Por favor, então, irmã, fique à vontade para repassar para a gente essas dicas que eu sei que a senhora preparou com muito carinho para a gente.
Isso. Eu creio que no dia a dia, a importância também no colégio, na sociedade, a gente precisa cuidar. Claro. Cuidar do outro, né? Então, eu preparei umas dicas que tem muito mais, mas acredito que essas ajudam e eu procuro fazer no dia a dia, né? Então, precisamos, uma das coisas, a gente precisa mudar de mentalidade hoje em dia, né? Diante de toda essa realidade. É um desafio muito grande. Então, atenção à escuta de si mesmo e dos outros, isso é muito importante. Hoje a sociedade já não faz muito isso, né? Trabalhar as perdas que vão acontecendo na nossa vida. As perdas, não só quando se é adulto, quando se é idoso, mas desde que a gente nasce, a gente vai acontecendo as perdas. E como é que isso acontece na sociedade? As crianças são ajudadas para trabalhar essas perdas? Como é que é isso, né? Então, nós precisamos trabalhar as perdas, né? Perdoar-se e perdoar. Eu acho que isso é uma atitude muito importante, né? Para que a gente não fique doente, porque a raiva, o ódio pode provocar uma doença, um câncer, né? Isso está comprovado, né? A importância de rezar, de ter uma espiritualidade, ser positivo, ser misericordioso para com o outro, né? Isso a gente lembra muito, porque dentro do nosso carisma, Santa Maria Bernarda, que a gente vai celebrar os 100 anos de sua morte, ela tem esta palavra, né? Sede misericordiosas, né? Sede misericordiosas, né? Para com as pessoas, para com todos, para com suas irmãs, né? Então, a questão da misericórdia. Também eu acho que é muito importante no dia de hoje afastar-se do estressor, daquilo que nos estressa. Porque tem muita coisa que nos estressa, silenciar mais, né? Nós que estamos, as próprias professoras, os alunos, não viver muito, né? Tirar um tempo para que a gente se aquietar, para poder trabalhar essa questão, né, do estresse. Né?
Aliás, na Bíblia já diz, né? Jesus dizia o seguinte: não viveis estressados, não deixe que a ansiedade atrapalhe o seu caminho.
Isso aí, verdade, isso. Na Bíblia traz tudo isso, né? Também o descanso, a importância de dormir, porque o dormir vai recuperar, né, todas as energias. E se a gente não dorme, a gente vai ter um dia de cão, né? Um dia de cão. Fazer caminhadas, alongamentos, isso é importante, né? Não só quando a gente chega quando vamos aposentar, mas desde novo, acho que a gente tem que fazer, se exercitar, uhum, nesse sentido.
E porque... aqui as irmãs se exercitam ou não?
Com certeza, a gente procura fazer alguma coisa, né? Inclusive, nós estamos planejando, cheguei por aqui agora, a gente fazer exercícios com elas, porque nós temos ali na casa 10 irmãs, somos em 13, né? 13 irmãs, e eu gostaria, quero fazer, né, exercícios com ela, uma vez por semana, pelo menos, fazer esse movimento, né? Então, acho que isso é muito importante. Ser sempre, outra coisa também é ser sempre grato, né? Agradecer por tudo. Eu acho que isso é essencial na nossa vida, porque se a gente só reclama, só resmunga, né, isso não leva a nada, mas ser grato por tudo, né? Cultivar também a espiritualidade, como eu já dizia antes, né? Ter uma religião, participar, eu acho, né? Acho que são algumas dicas, né, que nos ajudam, né, pelo menos para mim me ajuda, né, e gosto muito, né.
Irmã Tânia Volpato, enfermeira, que bom que você esteve com a gente nesse momento aqui, nos dando um toque especial em saúde, comportamento. Muito obrigado pela sua atenção. Paz e bem.
Paz e bem. Eu que agradeço a oportunidade. E acho que é isso aí, a educação, a saúde e o bem-estar, ela tem que estar integrada na escola também.
Encerrando com a irmã Clarice, nosso bate-papo de hoje, mas antes, já que o microfone está pertinho da Taliane, Taliane, nem que seja 30 segundos com a Deise, por favor. Aí.
A Deise, sim. É. A Deise que está, na verdade, ela está sempre em contato conosco, né? É. Só que não nos microfones, já esteve nos microfones da sua rádio, já fez parte da nossa equipe também. Deise, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Taliane. Bom dia, Maculã. Um prazer estar sempre conversando com vocês. Hoje, pelos microfones da tua Rádio Alvorada. Já fiz parte dessa história da tua Rádio Alvorada. Hoje faço parte da história dos 85 anos do Cristo Rei. E é sempre um prazer estar com vocês e conversar um pouquinho mais. Agradeço, né, pela oportunidade do colégio estar conversando com vocês nesta manhã, por estarmos passando um pouquinho mais da história do colégio para a comunidade marauense. A gente sabe da importância do rádio para a comunidade marauense e regional. Então, muito obrigada por isso. E minha gratidão eterna pela Rádio Alvorada, né, por tudo que eu construí na minha vida dentro da rádio. E é um carinho enorme que eu sinto por vocês. Que bom tê-los aqui hoje de manhã para poder bater ter esse bate-papo com vocês.
Obrigado, Taliane, obrigado pela tua presença aqui. Aliás, né, a irmã Clarice falou aqui há pouco, né, de que o crescimento da Taliane no rádio. Eu fico muito feliz com isso, porque como eu sou um eterno apaixonado pelo rádio, então fico muito feliz e orgulhoso quando vejo novos talentos surgindo, porque assim, um dia eu vou passar. E assim fico feliz que alguém dê sequência à vida tão importante que o rádio tem no Brasil e no mundo, com certeza. Então, e o que eu mais admiro também, Nataliane, é a questão da simplicidade. Porque muita gente, quando cresce no rádio, na TV, um outro meio de comunicação, fica de salto alto. Eu não gosto disso. Gosto de pessoas humildes e que crescem com a gente. Então, parabéns, Nataliane, por esse crescimento. Está sempre com a gente aqui. Irmã Clarice Bisol, lá de pertinho de Erechim, né?
Isso.
Até quando falaram aqui da tua terra, você ficou feliz, né?
Sempre é, a gente sempre fica feliz porque é Severino de Almeida, né? Pertinho de Três Arroios.
A grande Severino de Almeida.
É isso.
E tive a oportunidade de conviver com a irmã Tânia, né, também.
Sim.
Ela era, trabalhava no hospital, que eu, quando a gente precisava de atendimento, também ela nos atendia. É, só reforçando essa questão de que é tão bom ver quando há o crescimento, né, e isso a gente fala em todos os setores,
exatamente,
né, e de modo especial no colégio, né, ver o crescimento que o Colégio Franciscano Cristo Rei teve, como já foi falado, quantas pessoas passaram, né, para que o colégio chegasse aonde está hoje e aquilo que nós estamos trabalhando hoje para que o Colégio Franciscano Cristo Rei continue tendo uma vida longa, né, mais 85, mais 100, enfim, isso é o futuro que vai nos dizer, a gente não vai mais estar aqui, mas é aquilo que a gente fez que foi muito importante. Então, essa eterna gratidão, aquilo que a irmã Tânia falava, de a gratidão de fato reconhecer que é, o Colégio Franciscano Cristo Rei, ele não é só feito pelas irmãs, né? Ele não é só uma conquista, um fruto de um trabalho das irmãs, da congregação aqui, mas é de todas as pessoas que passaram e que estão conosco hoje, que também estão crescendo, né? Também estão, seja em sala de aula, seja na contabilidade, seja na comunicação, no RH, em todos os setores, como já foi falado também, que é importante, todos são importantes neste colégio. Ou também seja no crescimento de conhecimento, né, das próprias crianças que vão crescendo. A gente vê, por exemplo, os do terceirão que vão se formar esse ano, eles iniciaram conosco quando eram pequenininhos. Então, a gente vê esse crescimento, né, que eles vão tendo, e a gente fica muito feliz de poder colaborar, né, e ofertar esse crescimento, não só cognitivo e intelectual, mas também humano, né, para eles. Então, a nossa eterna gratidão também a vocês, né, da Rádio Alvorada, por abrirem esse espaço, né, para a gente também poder colaborar e mostrar um pouquinho mais o colégio, a vida do Colégio Franciscano Cristo Rei, né, de modo especial nesses 85 anos. Há também a todas as nossas famílias, né, do colégio, que pertenceram e pertencem, porque nós trabalhamos muito com a questão dessa relação entre família e escola, porque quando não há essa relação, não há uma educação efetiva, né? Ela precisa dessa parceria, porque nós trabalhamos juntos, né? A gente diz para os nossos tesouros, sejam eles de 4 meses, a partir dos 4 meses, ou de 18 anos, podemos assim dizer, né? Essa importância da família, que precisa ter essa parceria, né, tanto na construção, né, do conhecimento. Então, nossa gratidão também a todos que nos escutam, todas as pessoas que rezam por nós também, né, que conhecem as irmãs, né, que fazem parte também da nossa missão, nossa gratidão. E o desejo, né, de que possamos também estar aqui sempre para comunicar o bem e o belo da vida, né? Porque a gente sabe que existem dificuldades, isso em todos os setores, em todos os lugares, mas aquilo que a gente também se propõe de ressaltar aquilo que é bonito e que é belo, né?
Irmã,
que faz parte da vida.
Agora, em maio, 100 anos da morte de isso. Santa Maria Bernarda. Algo especial para esse acontecimento? Hein?
Isso, nós já falamos, né, que internamente no colégio vamos fazer momentos específicos, né? Também temos em comunhão com a comunidade de São Miguel, né, no interior de Marau, a Romaria, a Romaria de Santa Maria Bernarda, que acontece no dia 21 de maio. Então, nós estamos na preparação. Nós já tivemos um encontro, um sábado à tarde, vamos ter agora, o próximo dia 15 de abril, mais uma celebração em preparação. E no dia 19, que é o dia da Madre Bernarda, nós vamos ter, então, a procissão luminosa, que acontece lá na comunidade mesmo. Então, é às 20 horas, tem que ser à noite, né? para poder fazer a procissão luminosa. Então, a gente também quer convidar todas as famílias para, se quiserem, né, participar. E no dia 22 de maio, nós temos a nossa missa, então, na Igreja Matriz, que é todo a Missa de Santa Maria Bernarda, todo ano acontece em maio. Então, nós convidamos as famílias a participarem também. E aí, vamos promovendo momentos de orações, momentos de ação de graças, né? E vamos trabalhando com os nossos alunos.
Irmã Clarice, muito boa sorte, paz e bem para você também, e até uma próxima oportunidade.
Sim, amém. Muito obrigada, paz e bem para vocês, que possamos, então, todos nós, com muita sabedoria e fortaleza também, fazer o nosso trabalho, a nossa missão, de modo especial aqui no Cristo Rei, nos 85 anos.
Temática especial ficando por aqui, confiança, perseverança, fé, otimismo, união de forças que construiu até aqui uma caminhada de 85 anos no nosso querido Colégio Franciscano Cristo Rei. Gente, obrigado, paz e bem, sucesso, prosperidade. Tua Rádio.